Bem-vindas e bem-vindos ao 31º programa O Mundo da Língua Portuguesa. Este é o primeiro programa radiofônico em português e o primeiro em uma segunda língua na Rádio Olavide, emissora de rádio da Universidade Pablo de Olavide, UPO, em Sevilha. Agradecemos o reconhecimento deste projeto e a sintonia do nosso programa aos ouvintes ao redor do mundo, às queridas colaboradoras Ana Margarida, Elizabeth França, Gabriela Morandini e Maria João Barbosa, a excelente equipe técnica Miriam Toro e Fran Barros, a gestora da Rádio Olavide, Noélia Cameron, o nosso muito obrigada.
Hola, compañeras y oyentes alrededor del mundo. Y ya estamos en 2023. Venid a compartir con nuestro equipo este podcast especial y, como siempre, lleno de buenas anécdotas entre lenguas que se entrelazan con el portugués y viceversa. Y muchas otras sorpresas. Quedaros con nosotras en Radio La Vida.
Que estupidez é não estar do lado de quem quer ficar no coração.
Agradecemos também neste início de 2023 tão especial à coordenação do 5º Simpósio de Português como Língua de Herança no Japão, celebrado nos dias 14 e 15 de janeiro, que nos premiou como projeto de destaque na difusão da língua portuguesa pelo mundo, na pessoa que criou o Mundo da Língua Portuguesa, a nossa companheira de programa Gisele Menezes Mendes. Parabéns e vida longa ao nosso Mundo da Língua Portuguesa na Rádio Olavide. Enhorabuena, companheiras Rádio Olavide, e larga vida ao programa O Mundo da Língua Portuguesa. Muchas gracias al International Institute of Education and Culture de Japón por este premio internacional de difusión de la lengua portuguesa.
¡Viva la lengua portuguesa! ¿Sabéis que la lengua portuguesa es hablada oficialmente en 9 países y en todos los continentes? Pero sobre esto y mucho más hablaremos dentro de muy poco.
Olá, ouvintes do programa O Mundo da Língua Portuguesa, da Universidade Pablo de Olavide, em Sevilha. O meu nome é Laís Oliveira e sou aluna do curso de Letras Espanhol na Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa. Na minha opinião, a relevância da língua portuguesa ao redor do mundo compreende não só os fatores essencialmente formais, como também os inúmeros aspectos socioculturais no uso do português na vida cotidiana dos falantes nativos como eu ou dos que estão aprendendo este idioma como língua estrangeira. Neste sentido, vejo a relevância da perpetuação do português no contexto comunicativo, considerando o convívio linguístico entre os falantes, na perspectiva social, com as variações desse idioma e na correlação com línguas de raiz latina, como no caso do espanhol, minha L2. Com isso, ressalto a importância do papel da língua portuguesa no contexto nacional e internacional, linguístico e extralinguístico.
E agora, o nosso primeiro bloco literário com Maria João.
Obrigada, Gabriela. Neste primeiro mês de 2023, trago-vos um tema relacionado com as boas-vindas do novo ano que se inicia. E escolhi para partilhar com o nosso adorável ouvinte o texto Ano Novo, de Fernando Pessoa, que nos ensina que a vida continua sempre com os seus mistérios e incertezas. Ano Novo. Ficção de que começa alguma coisa. Nada começa, tudo continua. Na fluida e incerta essência misteriosa, da vida flui em sombra a água nua. Curvas do rio escondem só o movimento. O mesmo rio flui onde se vê. Começar só começa em pensamento. Fernando Pessoa.
Valeu, Maria João! Bem, fiquem na nossa sintonia na Rádio Olavide. Já já, as nossas primeiras entrevistas de janeiro.
Olá, ouvintes do programa O Mundo da Língua Portuguesa, da Universidade Pablo de Olavide, em Sevilha. O meu nome é Thais Oliveira, sou aluna do curso de Letras Espanhol da Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa. Na minha opinião, a relevância da língua portuguesa ao redor do mundo vai além do que ela significa para a identidade do falante nativo de português. Ela engloba, ademais de aspectos linguísticos, fatores culturais que também estão presentes nos falantes de português como língua estrangeira. Particularmente, aprendi mais sobre o funcionamento da minha língua materna através dos estudos na minha L2, ou seja, a língua espanhola. Me dei conta, sobretudo, da rica variedade de sotaques, dos aspectos socioculturais de português e de sua importância para a internacionalização.
E seguimos com o 31º programa O Mundo da Língua Portuguesa. E hoje, no bloco de entrevistas do mês de janeiro, entrevistas, como sempre, para lá de especiais. Recebemos com muita alegria, na Rádio Olavide, Socorro Cláudia Tavares de Souza, docente do curso de Letras da UFPB, Universidade Federal da Paraíba, no Brasil. Natália Ricciardi, docente de Língua Portuguesa na UNR, Universidade Nacional de Rosário, na Argentina, e Graciele Silva, docente de PLE e presidente da Associação de Professores de Português no Peru. Comecemos o nosso papo docente com a professora Socorro Cláudia Tavares de Souza, diretamente de João Pessoa, capital do estado da Paraíba, no Nordeste brasileiro.
Socorro Cláudia Tavares de Souza, muito bem-vinda ao 31º programa O Mundo da Língua Portuguesa, diretamente do estúdio da Rádio Olavide, na Universidade Pablo de Olavide. Poderia partilhar com os nossos ouvintes onde nasceu e como começou o seu trabalho docente?
Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do programa Mundo da Língua Portuguesa da Rádio Olavide. Agradeço demais o convite, professora Gisele Mendes, para compartilhar um pouco da minha experiência profissional. Me apresentando para seus ouvintes, eu sou natural da cidade de Fortaleza, também conhecida como Cidade de Nossa Senhora de Assunção, que está localizada no estado do Ceará, na região nordeste do Brasil. Em relação à sua pergunta sobre minha formação docente, ela começou cedo, já no final da década de 80, logo após a minha graduação em Letras Português pela Universidade Estadual do Ceará. Hoje, sou professora da Universidade Federal da Paraíba, mas já atuei em todos os níveis da educação básica, seja educação infantil, seja ensino fundamental, seja ensino médio, em escolas públicas e particulares do estado do Ceará. Trabalhei como professora de português como língua materna e também exerci a função de coordenadora pedagógica.
Você tem experiência na área de linguística, com pesquisas nas áreas de linguística de texto e política e planejamento linguístico. É líder do Núcleo de Estudos em Política e Educação Linguística, NEPEL, na Universidade Federal da Paraíba, e autora de diversos livros acadêmicos. Conte-nos um pouco sobre estes trabalhos e dos seus próximos projetos acadêmicos.
Bom, iniciei minhas pesquisas acadêmicas na área de linguística de texto. Essas pesquisas resultaram principalmente em dois produtos, a dissertação de mestrado e a tese de doutorado. Ambas exploraram o universo jornalístico. No mestrado, investiguei a argumentação em editoriais de jornais. No doutorado, explorei o gênero resenha não acadêmica publicada em revista e jornais brasileiros. Meu objetivo foi investigar a relação entre o gênero resenha e comunidade jornalística, a partir da análise dos propósitos comunicativos e do sistema de avaliatividade. Nesta pesquisa, estabeleci um diálogo entre as áreas de linguística de texto, de linguística sistêmico-funcional e de sociologia. Posteriormente, foram publicadas no formato de livro pela editora Blucher, com selo acadêmico, que é um selo destinado a publicações oriundas de mestrado e de doutorado. Os títulos dos livros são A Argumentação em Editoriais de Jornais e Gênero Textual e Comunidade Jornalística. Toda a minha formação acadêmica foi dentro da área de linguística de texto, seja pelas pesquisas realizadas, pela participação em grupo de pesquisa, por minicursos realizados em eventos científicos, dentre outras ações que viabilizaram competências de natureza teórica e metodológica nessa área. Após 2009, com o término do doutorado, continuei publicando pesquisas em livros, em periódicos, dentro da área de linguística de texto. Mas, nesse mesmo período, me inseri na Unilab, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Nessa universidade, eu tive alunos de diferentes países que têm o português como língua oficial. Nesse sentido, se abriu uma janela para os estudos relacionados às políticas linguísticas. Em 2012, já na Universidade Federal da Paraíba, aprofundei os estudos sobre política e planejamento linguístico e, em 2013, criei o Núcleo de Estudos em Política e Educação Linguística, NEPEL, que agora em junho completará 10 anos. Você pode ter acesso ao grupo pelo Instagram, @grupoNEPEL. Nesse período, também adentrei no programa de pós-graduação em Linguística da UFPB, inserindo na linha de pesquisa de linguística aplicada estudos sobre política linguística, que até então não tinha na linha. Nesses 10 anos, orientei 14 dissertações de mestrado e 2 teses de doutorado. Nessa área, publiquei artigos, capítulos de livros e livros. Pela editora UFPB, eu posso citar os seguintes livros: Políticas Linguísticas Declaradas, Praticadas e Percebidas. Outro, Fotografias da Política Linguística na Pós-Graduação no Brasil. E Vidas em Movimento, Ações e Reflexões sobre o Acolhimento de Pessoas em Situação de Refúgio. Esses 2 últimos títulos é possível baixar o e-book pelo site editora.ufpb.br. Pela editora Pontes, também posso citar o livro Temas de Política Linguística no Processo de Integração Regional. E mais recentemente, pela mesma editora, publiquei um capítulo de livro. Nele faço uma discussão sobre a teoria de Bernard Spolsky sobre política linguística. Desde que adentrei no campo da política linguística, já explorei diferentes temas. A área de política e planejamento linguístico no Brasil, investigando os temas, metodologias e teorias recorrentes no período de 1990 a 2010, as políticas linguísticas da Libras, para quem não sabe, é a língua de sinais brasileira, a Agência dos Professores de Língua e suas práticas de ensino, especificamente enfocando o ensino de análise linguística, o português como língua de acolhimento para pessoas em situação de refúgio no Brasil, as políticas linguísticas voltadas para o fenômeno da internacionalização no ensino superior. Sobre esse último tópico, em breve será publicada uma obra sobre essa relação políticas linguísticas e internacionalização. Também está em andamento um material didático na área de política linguística, que será destinado a alunos de graduação em letras. Este material buscará se distanciar da linguagem mais técnica dos artigos científicos, mas sem deixar de explorar noções e temáticas fundamentais na área. E, por fim, pretendo iniciar um projeto de pesquisa voltado às políticas linguísticas da língua latina no cristianismo. É isso.
E seguimos com nossas entrevistas, agora diretamente de Argentina.
Natália Ricciardi, muito obrigada pela sua presença no programa O Mundo da Língua Portuguesa na Rádio Olavide, na Universidade Pablo de Olavide, em Sevilha. Poderia partilhar com os nossos ouvintes onde nasceu e como começou a sua trajetória docente?
Olá, ouvintes do programa O Mundo da Língua Portuguesa, da Rádio Olavide. Muito obrigada pelo convite, professora Gisele Mendes. Meu nome é Natália. Eu nasci na cidade de Rosário, Argentina. A cidade que hoje todo mundo conhece porque o Messi, o jogador de futebol, nasceu aqui. Eu sempre morei aqui e eu me formei aqui também. Há 20 anos que eu sou professora de português, eu me formei na Universidade Nacional de Rosário. É aí que começou minha trajetória docente. O, como chamamos em espanhol, professorado em português da Universidade Nacional de Rosário, foi a primeira licenciatura plena em português na Argentina. Né? Somos a licenciatura plena em português mais antiga do país. Completamos 30 anos no ano passado. E eu comecei a estudar português porque eu estava fazendo um curso de português normal e a professora, ao finalizar o primeiro ano, ela me falou: Natália, você gosta muito de português. Você não gostaria de se tornar uma professora? Então, é aí que começou minha trajetória há 25 anos, há 20 anos que eu me formei e que estou ensinando português como língua estrangeira na minha cidade, Rosário. Estou ensinando português também dentro do bacharelado em português e da licenciatura plena em português, na disciplina Língua e Gramática Portuguesa e na disciplina Metodologia de Ensino da Língua Estrangeira.
Dirigiu o projeto de voluntariado social universitário Português e Integração e coordena o projeto de extensão universitária Línguas e Integração. Integra os grupos de investigação Análisis de Géneros Textuales, Enseñanza de Lenguas y Traducción Portugués-Español da Faculdade de Humanidades e Artes e o Grupo de Estudos em Integração e Cooperação na América Latina da Faculdade de Ciência Política da Universidade Nacional de Rosário. Poderia comentar um pouco sobre esses trabalhos na Argentina e sobre os seus próximos projetos na área de PLE?
Então, a língua portuguesa na Argentina, representa uma importante área de formação e pesquisa hoje. Desde a constituição do Mercosul, nos anos 90, e com o consequente fortalecimento das políticas de integração regional, o português passou a formar parte da agenda educativa. Desde o ponto de vista formal, abriram vários cursos universitários de português nos últimos 30 anos, ou licenciatura plena, né, como falamos em português. E, por lei, todas as escolas do país deviam contar com uma oferta obrigatória de português, mas não obrigatória para os alunos, né? Para os alunos seria optativa, mas todas as escolas obrigatoriamente deviam ter uma oferta de português até o ano 2016. Apesar da lei, contudo, e do compromisso entre a Argentina e o Brasil, em outros planos, né, econômico e político, poucas escolas no país implementaram esta língua. Porém, somos muitos e muitas professores, pesquisadores, tradutores que nos interessamos pelo estudo da língua e por fomentar sua implementação nas escolas. Nesse quadro, várias professoras e pesquisadoras e professores e pesquisadores nos reunimos no projeto de pesquisa, análise de gêneros textuais, ensino de línguas e tradução português e espanhol, com o objetivo de desenhar materiais para consulta de professores e alunos no âmbito do ensino, da tradução, desde a perspectiva dos gêneros textuais, e também como pesquisadora do Grupo de Estudos em Integração e Cooperação Regional na América Latina, abordamos as problemáticas dos processos de integração regional no continente sul-americano e, especificamente, com um grupo, subgrupo de colegas, analisamos a dimensão linguística na construção da identidade regional e, consequentemente, a importância do conhecimento da língua portuguesa no ensino médio em nosso país. Por outro lado, através dos projetos de extensão universitária, chamados Português e Integração, do ano 2017, e a sua continuidade no ano 2020, em Línguas e Integração, buscamos conscientizar sobre a importância do plurilinguismo no mundo e, sobretudo, em nossa região e em nossa cidade. Através de uma perspectiva intercultural e crítica, fornecemos cursos gratuitos de português a setores carentes da cidade e cursos de espanhol como segunda língua a imigrantes e refugiados afrodescendentes, desde uma perspectiva antirracista. Quanto aos meus projetos pessoais com o português para esse ano, com o grupo de colegas da Universidade Nacional de Rosário, estamos muito focados em credenciar nossa universidade como posto aplicador do exame CELPE-BRAS. Para isso, foi necessário que os professores não lusofalantes prestássemos o exame. Isso aconteceu efetivamente na última chamada do exame em outubro de 2022 e posso dizer com muito orgulho que fui avaliada com um nível avançado superior na minha querida língua portuguesa.
A terceira entrevistada deste 31º programa O Mundo da Língua Portuguesa fala conosco diretamente do Peru.
Graciele Silva, muito bem-vinda ao programa O Mundo da Língua Portuguesa e à Rádio Olavide. Poderia partilhar com os nossos ouvintes onde nasceu e como começou a sua trajetória docente no exterior?
Olá, Gisele. Olá a todos e todas que nos escutam. Obrigada pelo convite. Para mim é uma grande honra estar aqui contigo e participar desse programa maravilhoso, partilhando um pouco da minha história, né, e trajetória como professora de PLE. Bom, onde eu nasci? Eu sou gaúcha, missioneira. Eu nasci no interior do Rio Grande do Sul, mais especificamente na região das Missões, e por isso missioneira. A minha cidade natal é São Luís Gonzaga, está justamente aí na fronteira com a Argentina. Sobre a minha trajetória, né? Então, a minha aventura com o ensino de PLE começou em 2013. Eu participei de uma convocatória para um programa de português que começaria em um centro de idiomas de Lima e fui selecionada. E até então, o ensino de PLE era muito alheio à minha realidade, eu não conhecia, não sabia, não tinha muita informação sobre essa possibilidade, né? E em 2015, eu entrei para o Centro Cultural da Embaixada do Brasil, que atualmente se chama Instituto Guimarães Rosa, ou IGR, e foi nesse momento que eu comecei a conhecer e me aprofundar mais na formação em PLE, né? Eu participei do PROFIC, que é o Programa de Formação Intensiva Continuada, né? Que era oferecida pelo CCBP na época. E nessas edições estavam os professores Nelson Viana e o professor Almeida Filho, maravilhosos. Então, para mim, foi muito bom já começar com eles, né? Que eu tenho como referência, assim, também. E essa formação foi um marco, assim, na minha trajetória. E neste mesmo ano, em 2015, eu também viajei a Washington para participar do meu primeiro EMEP. E aí também conheci pessoas maravilhosas e foi também nesse momento que começou o interesse aí pela criação da associação. Então a gente criou a APLPE, né, em 2007 e hoje a gente realiza um dos eventos mais importantes aqui da região, né, de PLE, que é a Jornada Mundial sobre o Ensino e Aprendizado de Português. Né. Atualmente eu sigo à frente da associação e sou professora também no IGR e em uma universidade privada aqui de Lima.
Você é mestranda em Educação pela PUC Peru e pós-graduanda do Programa de Formação de Professores de Português para Estrangeiros da PUC Rio, no Brasil. Além de ser docente de PLE no Instituto Guimarães Rosa, em Lima, e professora aplicadora do exame CELP-BRAS, oral e escrito. Conte-nos um pouco sobre esses trabalhos e dos seus próximos projetos.
Claro, claro que sim. Então, vou falar primeiro dos meus estudos. Eu comecei meu mestrado em 2021 e nesse mesmo período comecei também a pós-graduação. Concluí a pós em julho de 2022 e foi uma experiência riquíssima, né? Porque foi a primeira edição que a PUC-Rio realizou de maneira virtual. Então, para nós professores que estamos fora, né, desse eixo aí, Brasil, enfim, outros países que oferecem uma formação em PLE, nós aqui não temos. Então, foi muito, muito importante para nós ter acesso a isso, né? E em dezembro eu concluí o mestrado. Em dezembro agora do último ano, né, meu mestrado é em Educação, mas com menção em Gestão Educativa, então a minha pesquisa está voltada para o desenvolvimento profissional dos professores de português aqui no Peru. Eu atualmente estou esperando uma data para defender a dissertação, e isso deve ocorrer até abril deste ano. Em relação ao trabalho, como eu falei antes, sou professora do IGR Lima desde 2015, né? E atualmente no Instituto, nós estamos trabalhando com a nova proposta curricular para país de língua oficial espanhola. Eu sou uma das professoras responsáveis pela elaboração das unidades didáticas, né? Mas para este semestre, e aconteceu também em semestres anteriores, a ideia é que todos os professores possam participar da produção das UDs, né? É um trabalho muito complexo, mas quando desenvolvido de maneira colaborativa, né, eu acho que a gente produz muito mais. Além das aulas e da produção de material didático, nós também trabalhamos com oficinas culturais. E também temos uma rádio que se chama Fala Brasil. A rádio é conduzida por uma de nossos professores, a professora Solange, e conta com apoio também de alunos, né? Então, os alunos também realizam as entrevistas na rádio. Desde dezembro, eu também comecei a trabalhar em uma universidade privada aqui de Lima. O programa é novo, então está sendo um grande desafio, né? Organizar tudo, enfim, o material, etc., né? Em relação à Associação de Professores, a APLPE, né, como mencionei antes, eu sigo à frente da associação, e para este ano a gente segue com as nossas atividades já planejadas, né, que é a Jornada Mundial e o Seminário de Tradução e Interpretação, além de outros cursos de formação. Né? Se vocês quiserem nos seguir, a gente está no Instagram como APLPE_oficial. Em relação aos projetos, tem alguns projetos profissionais, mas ainda preciso sentar e trabalhar nisso, né? Para este ano, eu quero estar mais próximo de colegas de outros países, para trocar experiência, conhecimento, né? E quem sabe aí elaborar algum projeto em conjunto. E é isso, acho que isso é tudo. Obrigada uma vez mais pela oportunidade de estar aqui partilhando um pouco sobre mim, né? E sobre a minha experiência aí com vocês. Obrigada.
Y ahora nuestra sección más melódica, La La Canta. Haremos un recorrido muy agradable por canciones en portugués, siempre y cuando no sean canciones con copyright, respetando las leyes de radiodifusión de esta radio. Intentando traer canciones de todos los países de la CPLP y comentarios de las letras de estas canciones como herramientas y sugerencias para actividades en clases de PLE o portugués como lengua extranjera. E Giselle, qual é a novidade musical para este mês de enero?
Vamos ouvir a canção Céu e Chão, do brasileiro Boni Frati. Boni Frati é o pseudônimo do talentoso músico Pedro Frank, carioca crescido em Paraty, que teve seus primeiros concertos com a banda Boni Frati e os Anões. Só na caixa!
Thank you.
Meninas, adorei essa melodia e a combinação de palavras e rimas. Mas vamos lá. Professora Gabriela, qual é a tua sugestão para a nossa ou nosso colega docente em aulas de PLE com a letra Céu e Chão, do Bonifrate?
Olha, Maria João, para aqueles que trabalham ensinando a norma do português falado no Brasil, é possível usar essa música para exemplificar alguns fenômenos de pronúncia que podemos escutar em determinadas regiões do país. O primeiro seria uma espécie de adição do som I em palavras que terminam geralmente em S ou Z, como a palavra luz, que tanto na canção e também quando falada de forma espontânea por muitos brasileiros, soa como luz. Outro fenômeno é o apagamento do R em verbos no infinitivo, como podemos escutar com a palavra perceber na canção, que soa perceber. Sempre vale a pena apresentar também outras formas que são igualmente válidas de pronunciar essas palavras em outras partes do Brasil e em outros países de língua portuguesa. E principalmente o que vale reforçar aqui é que, ainda que a pronúncia varie, na escrita devemos seguir a convenção ortográfica e não acrescentar nenhum I e nem tirar nenhum R dessas palavras, ok?
Excelentes observações com essa letra, Gabriela. Obrigada. E que comece o bloco. Qual é mesmo a dica? Gabriela, qual é a dica imperdível de janeiro?
A dica deste mês é conhecer o trabalho da professora Ana Lúcia Lico, que reside nos Estados Unidos. Ela é uma das fundadoras e membro do Conselho de Administração da ABRACE, Associação Brasileira de Cultura e Educação, e desde 2021 é mestranda em Linguística pela Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, com foco em ensino e aprendizagem de línguas e pesquisa em língua de herança.
Gabriela, o trabalho da Ana Lico é incrível na área de português como língua de herança nos Estados Unidos. Pedimos que ela nos contasse onde nasceu, como começou a sua trajetória no campo da educação no exterior e como foi criada a ABRACE. Vamos ouvi-la.
Olá, ouvintes do programa O Mundo da Língua Portuguesa. Eu nasci em São Paulo, embora tenha vivido toda a infância e juventude no interior do estado. A minha trajetória no campo da educação teve início logo que eu me mudei do Brasil para os Estados Unidos, em 2003, e foi quando eu comecei a estudar informalmente sobre bilinguismo para me preparar para o nascimento do meu primeiro filho. Hoje com 19 anos. Como meu marido é americano, nós conversávamos muito sobre como seria a nossa dinâmica de comunicação, assim, dentro e fora de casa. Mal sabia eu que o que estávamos fazendo era estabelecer nossa política linguística familiar. Meu trabalho mais estruturado com educação começou mesmo quando foi lançado o primeiro programa de aulas de português e cultura brasileira para crianças, em setembro de 2005, quando nós, as mães que integrávamos o comitê que preparou esse programa, nos revezávamos no papel de professoras. Desde então, eu venho estudando e aprendendo muito sobre o campo do ensino e aprendizagem de línguas, com foco em língua e cultura de herança. Mas naquela época, nós ainda nos referíamos a esse campo de trabalho como segunda língua, ou língua não materna. Foi só a partir de outubro de 2009 que o termo língua de herança começou a ser utilizado por ocasião de uma apresentação que eu e o professor Vivaldo Andrade dos Santos, da Georgetown, fizemos na segunda Conferência Brasileiros no Mundo, evento organizado pelo governo brasileiro, que foi no Rio de Janeiro. Nós tínhamos um projeto pioneiro na época, que era o ciclo de oficinas para professores de português para crianças nos Estados Unidos. E quando contamos sobre esse projeto naquele evento, nós já utilizamos a nova terminologia. Em agosto de 2004, em um café da tarde na casa de uma brasileira muito querida, nascia o grupo chamado Mães Brasileiras da Virgínia, o MBV, para acolhimento, apoio e integração de mães e mulheres brasileiras dos estados de Virgínia e Maryland e do Distrito de Colômbia, que é a região da capital dos Estados Unidos. Aliás, esse modelo de grupo de mães e mulheres foi posteriormente copiado em outras regiões do país e até em outros países da Europa. Em 2005, eu e cinco mães integrantes do Comitê de Educação e Cultura desse grupo, criamos um programa de encontros semanais para crianças de 2 a 4 anos, que viria a ser um incentivo para o registro oficial da Abrace em 2009 e a semente para o que a associação é hoje. Para quem não conhece, a Abrace é a Associação Brasileira de Cultura e Educação, é uma ONG registrada nos Estados Unidos como ONG, que em 2022 completou 17 anos de existência, uma história de muito aprendizado e protagonismo no campo do português como língua de herança nos Estados Unidos. Aliás, os primeiros passos de profissionalização da Abrace contaram com troca de informações e um apoio muito bacana da Beatriz, da Fundação Vamos Falar Português, lá da Flórida. A gente é amiga até hoje, e poder ter partilhado essa semente das duas associações é um retrato muito bacana de como a gente pode e precisa se apoiar, principalmente quando mora fora do Brasil. Em 2019, quando eu me mudei com a família para Pequim, na China, nós fomos porque meu marido foi transferido para lá, eu deixei a direção executiva da Abrace e passei a integrar o conselho de administração. Mas durante todos aqueles anos de atuação no campo e liderança da associação, eu sempre sonhei em fazer um mestrado na área de educação. Nunca dava, porque meu marido viajava muito a trabalho, eu criando os meninos, e sempre trabalhei com as coisas da Abrace de casa, enfim, não tinha a mínima condição. Eu até cheguei a fazer algumas disciplinas em uma universidade americana, mas foi só em 2021, quando o processo seletivo de muitas universidades brasileiras passou a ser virtual por causa da pandemia, que eu ingressei no programa de linguística da UFSCar, a Universidade Federal de São Carlos. O foco da minha pesquisa é o público adolescente, para compreender, para conhecer as percepções dos jovens sobre o seu percurso de aprendizagem da língua de herança e como é que isso interfere ou impacta a conexão que eles têm com a identidade brasileira. Está sendo uma experiência assim, incrível voltar a estudar em português depois de quase 20 anos morando fora do Brasil.
Chegou o bloco Só Mais Um Detalhe. E ela não pode faltar quando o tema for a fauna, a flora e a biodiversidade dos países da CPLP. Ana Margarida, anda cá!
Obrigada, Maria João. Olha, meninas, hoje gostava de partilhar convosco e com todos os nossos ouvintes um sítio na internet do Ministério do Ambiente e Biodiversidade do Governo da Guiné-Bissau. Nessa página, podem pesquisar sobre os estudos de impacto ambiental e social e seus respectivos planos de gestão e de reinstalação elaborado no quadro do projeto de urgência para melhoria dos serviços de água e eletricidade no setor autónomo de Bissau e setores arredores. O mesmo visa facilitar o acesso da água potável e energia elétrica à população neles residentes e setores arredores, nomeadamente Safim e Prabis. Podem dar uma boa vista de olhos na página ministerioambiente.gw/notícias/.
Muito bem, Ana. Eu vou mesmo dar uma olhada nessa página do Meio Ambiente da Guiné-Bissau. Obrigada por compartilhar. Agora, seguimos com o nosso segundo bloco literário. Elizabeth, o que temos de especial para o 31º programa?
Obrigada, Gabriela. Para o nosso segundo bloco literário, partilho uma poesia de Vasco Cabral. Cabral foi um escritor e político da Guiné-Bissau, além de ter sido ministro da Economia e das Finanças, ministro da Justiça e vice-presidente do seu país. Ele estudou na Universidade Técnica de Lisboa e foi um dos fundadores do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde. Agora, vamos ouvir o texto Esperança, deste renomado autor da Guiné-Bissau. Esperança. É como se alguém me pisasse e eu me risse, uma alegria toda cor e luz. E como se alguém me batesse e eu cantasse, um canto de amizade e paz. É como se alguém me cuspisse e eu passasse indiferente, um caminho claro como o dia. É como se alguém me apunhalasse e eu o abraçasse. Um fogo de fraternidade humana. Eu sei o teu nome, eu sei o teu nome. Este vício secreto interior, esta badalada do relógio da alma, este pulsar no coração do mundo, essa consciência de uma ferida em chaga, este sentir a dor de uma mulher pobre e faminta. Eu sei o teu nome, eu sei o teu nome. Ó silencioso grito dos camponeses sem terra, ó vento da certeza que os carrascos temem.
Adorei, Elizabeth. Muito obrigada pela partilha. E, Gabriela, o que temos no bloco? Qual é a notícia deste 31º programa O Mundo da Língua Portuguesa?
Gisele, temos uma excelente notícia para este primeiro programa de 2023. Divulgamos o seminário Imigrantes e Suas Línguas de Herança, Possibilidades de Aprendizado em Contextos Informais, Não Formais e Formais, do Núcleo de Línguas da UFG, Universidade Federal de Goiás, no Brasil. O evento será no dia 9 de fevereiro do corrente ano, no auditório da Faculdade de Letras da UFG e com transmissão pelo YouTube no canal Letras UFG.
E por aqui fica o nosso 31º programa O Mundo da Língua Portuguesa. Esperamos que tenham gostado e que sigam as novidades e notícias do programa na nossa página no Facebook e também no nosso Instagram, @OMLP Rádio Olavide, tudo junto. E na fonoteca da Rádio Olavide, o podcast da nossa emissão de hoje. Até fevereiro!
E adeus, queridas e queridos ouvintes! Muitos beijinhos aqui da Rádio Olavide em Sevilha.
Tchau, tchau, pessoal. E não deixem de ouvir os nossos podcasts na fonoteca da radioolavide.org e as nossas novidades nas redes sociais. Também podem seguir o Instagram do bloco Litera Preta, que é @litera_preta1.
Voltamos em fevereiro com muitas novidades no ar. Tchau, tchau!
Adeus, ouvintes ao redor do mundo. Fiquem sempre ligados no mundo da língua portuguesa.
Que estupidez é não estar do lado de quem quer ficar no coração e não sair de lá. Nosso sol.